Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, eu sou Gabriel Soares e essa é a história do rock na Rádio USP. Hoje apresentamos o segundo programa sobre a bateria, fechando nossa série sobre os principais instrumentos do rock. Na semana passada, chegamos até o final dos anos 1960, com grandes bateristas que fizeram história. Entrando nos anos 1970, nos deparamos com o surgimento de uma grande inovação tecnológica, a bateria eletrônica. O primeiro registro de uma bateria eletrônica vem do início dessa década, fruto da colaboração entre Graham Edge, baterista da banda The Moody Blues, com o professor Brian Groves, da Universidade de Sussex, da Inglaterra. Esse protótipo foi usado na música Procession, de 1971, que nós ouvimos agora. Diferente, não? Essa primeira bateria eletrônica era totalmente experimental e não se tornou um produto comercial naquele momento. O primeiro kit comercial surgiu em 1976, produzido pela empresa americana Pollard, e logo em seguida vieram os primeiros kits da inglesa Simmons, responsável pela popularização da bateria eletrônica no início dos anos 80, principalmente na música pop. Esses primeiros kits tinham sons sintetizados, muito diferentes dos sons produzidos por uma bateria acústica, e isso atraiu muitos bateristas a experimentarem uma sonoridade diferente, misturando às vezes peças acústicas e eletrônicas em seus kits. Apesar de ter se popularizado na música pop, muitos bateristas de rock experimentaram a bateria eletrônica na década de 80, como Phil Collins. Vamos ouvir a música Second Home by the Sea, do Genesis, de 1983.
We'll be right back.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Outro grande baterista de rock que experimentou sons eletrônicos em seu kit foi Roger Taylor, do Queen. Vamos ouvir a música Radio Gaga, de 1984.
Radio Gaga, radio Gaga, radio Gaga, radio was new, radio, some
Ainda sobre os sons eletrônicos, aqui vem uma curiosidade. As possibilidades trazidas pela bateria eletrônica foram responsáveis pela continuidade da carreira de outro grande baterista, Rick Allen, do Def Leppard. Allen perdeu seu braço esquerdo num trágico acidente em 1984. Para continuar tocando, ele desenvolveu um kit híbrido onde podia usar sua perna esquerda para tocar sons que antes eram executados com seu braço esquerdo. Dessa forma, pôde continuar sua carreira tocando até os dias atuais. Vamos ouvir o Def Leppard com a música Hysteria, de 1987.
Try to
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Apesar da grande evolução tecnológica dos últimos anos, a bateria eletrônica perdeu o papel de destaque que teve no rock nos anos 80 e passou a ser usada mais como complemento para os kits acústicos atuais. E para fechar o set musical do programa de hoje, já que ainda não falamos de bateristas brasileiros, vamos ouvir um dos grandes bateristas de rock da atualidade, Eloy Casagrande, com a banda Sepultura tocando a música Raging Void, lançada no início de 2020. Poderíamos ficar aqui falando por muito tempo sobre grandes bateristas do rock, mas o nosso tempo é escasso e temos que seguir para novos assuntos. Para a próxima semana, vamos falar sobre esse ano tão estranho, onde a pandemia do novo coronavírus fez todas as bandas pararem com seus shows, mas não com sua produção musical. Apresentaremos algumas bandas e artistas que produziram material novo nesse ano de 2020, com a temática da pandemia e seus impactos na vida das pessoas. Continuem se cuidando e não se esqueçam de mandar suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rocknausp@usp.br. Até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.